Olá, bem-vindos à videoaula 3 da disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Quero agradecer aos professores Nelson Fragoso, Nelson Furquim e Sérgio Luiz Celotti Júnior pela cooperação e apoio para a elaboração desse material, material que vocês utilizarão durante essa aula. Nessa videoaula, nós vamos tratar de tópicos da unidade 4 da disciplina, ou seja, vamos tratar das abordagens de gestão ambiental e do sistema de gestão ambiental em termos gerais. Inicialmente, para entendermos a abordagem da gestão ambiental, nós temos que entender que a gestão ambiental, ela nasce a partir de um desafio empresarial, ou seja, nós temos aí na década de 90, nós temos um foco nas práticas ambientais decorrentes de uma discussão fortemente iniciada na década de 70. Né? Então, na década de 80, nós tínhamos uma preocupação com qualidade ou foco no produto processo em termos de gestão da qualidade, que evolui quando nós falamos em questões ambientais, nós não deixamos para trás as questões da qualidade. Né? Os sistemas de gestão ambiental, eles são primo-irmãos dos sistemas de gestão da qualidade. E nós temos, a partir de 2000, um foco nas práticas sociais, ou seja, nós temos um aumento da consciência ética associada também à consciência ecológica, que acaba alterando ou fortalecendo a questão ou a importância da gestão ambiental. Então, a questão ambiental, ela traz consigo uma mudança de paradigmas, ou seja, e ela significa uma atitude normalmente compulsória, ou seja, as organizações são levadas a mudar a sua forma de funcionamento. Mas em algumas situações ela pode ser ou acontecer por uma atitude voluntária. Em termos de característica compulsória, eu tenho que considerar que nesse caso eu tenho duas abordagens típicas de gestão ambiental. Controle da poluição, o que é isso? Controle da poluição é tentar resolver problemas que já aconteceram, né? Então, a preocupação básica dessa abordagem é o cumprir a lei em resposta e dar resposta às pressões da comunidade. Ela é tipicamente uma postura reativa de gestão ambiental. Então, o problema já aconteceu. Portanto, eu vou gastar muito, vou ter um custo adicional muito grande para reverter o problema, a externalidade negativa que eu causei. Portanto, ela não é a melhor das abordagens, mas é uma abordagem de gestão ambiental. Nesse caso, eu estou falando o quê? Estou falando em resolver o que já aconteceu. Uma segunda abordagem se refere à prevenção da poluição. Aí sim, quando eu falar em prevenção da poluição, estou falando de uma visão mais reativa, mas também muito mais proativa. Ou seja, eu tento evitar que aconteça algum tipo de externalidade negativa. Então, eu estou falando do uso eficiente dos insumos, né? Então, aqui vai entrar em cena a preocupação com métodos típicos de prevenção, que são a redução, o reuso e a reciclagem. Então, esses três pontos, reduzir matéria-prima utilizada ou recurso, de maneira geral, utilizado para produzir determinado bem ou para produzir algum serviço, reuso, ou seja, tudo que é possível de ser utilizado novamente, então, é o caso de, por exemplo, usar frascos que já foram utilizados, ou reciclagem, que é o quê? O que era, tinha uma utilização inicial A, agora vai ser reutilizado, reciclado, de modo a ter uma utilização B. Então, nesse caso, estou falando de uma ênfase, uma percepção dessa abordagem pelos administradores, como sendo uma abordagem que traz redução de custos e aumento da produtividade, já que eu vou alterar o produto e o processo de produção. Mas tem também abordagem estratégica, né, em que eu passo a considerar a gestão ambiental como uma forma de construir e manter vantagem competitiva. Ou seja, a minha preocupação básica aqui é criar uma imagem, mas não simplesmente a imagem pela imagem, mas eu criar uma forma de produzir que faz com que a organização trabalhe ou utilize os recursos naturais de forma competitiva, ou seja, de forma estratégica. Muito bem, entendendo a questão, para entender a questão estratégica, e eu tenho que entender um pouco então do conceito de ecoeficiência. A ecoeficiência é uma outra forma de entender de eficiência, ou seja, é tanto usada em termos de prevenção, na abordagem de prevenção, como na abordagem estratégica de gestão ambiental. Então, eu vou explorar os recursos, né, de forma responsável. Primeiro, diminuindo o impacto econômico e ambiental da produção, né? Estou falando basicamente de prevenção, abordagem de prevenção, e sempre que possível substituir algum tipo de material por um outro material que seja renovável, né? Então, estou falando o quê? Eu estou falando em racionar o uso da matéria-prima, eu estou falando em reduzir lixo tóxico, reduzir acidentes, possíveis acidentes pessoais, humanos, portanto, e ambientais. Diminuição de consumo de energia, utilização de tipos de energia limpa, são típicas situações em que eu me preocupo com a ecoeficiência, ou seja, produzir o máximo possível com menor utilização de recursos e com menor impacto em termos de questões ecológicas e sociais, ou seja, socioambientais. Além da questão da ecoeficiência, então, quando eu falar na abordagem, na terceira abordagem especificamente, abordagem estratégica, eu estou falando de em tornar ou fazer com que as organizações tratem ou se tornem negócios sustentáveis, né? Então, para ser um negócio sustentável, existe uma pressão ou existe a necessidade da ação do Estado, do administrador, do gestor público, para que essas organizações se tornem sustentáveis. Eu posso subsidiar, eu posso dar incentivos para que as empresas elas criem produtos verdes, né? Para que elas criem processos produtivos ligados à produção mais limpa, que é um tipo de sistema de gestão ambiental. Então, aqui vai surgir tipicamente ou fortemente a necessidade de entendimento do que é um sistema de gestão ambiental, o CGA. O CGA é um conjunto de atividades administrativas e operacionais interrelacionadas para abordar os problemas ambientais atuais ou para evitar o seu surgimento. Então, notem, a CGA tanto é o sistema de gestão ambiental pode surgir para controlar um problema ambiental já ocorrido, ou então para prever o que é a sua melhor, a melhor forma de se utilizar um sistema de gestão ambiental. Agora, o que que o sistema de gestão ambiental não é? Ela não é uma realização de ação ambiental pontual, episódica, isolada. Isso não configura, de jeito e maneira, um sistema de gestão ambiental. Então, a organização ela pode escolher por um modelo já existente, sistema de gestão ambiental, que é o caso da ISO 14001, ou ela pode criar um sistema de gestão próprio. Não há nenhuma lei, regra ou norma que interfira ou decida como isso vai acontecer. Isso é uma definição da própria organização. Então, do que trata um sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental é a maneira como o trabalho de uma organização deve ser realizado. Então, eu tenho que ter uma visão sistêmica da organização. Quando eu for tratar de sistema de gestão ambiental, eu vou ter que definir, num planejamento minucioso, quais são os recursos que serão utilizados para que para que esse sistema de gestão ambiental realmente seja implementado, seja interessante para a organização. Eu vou rever os processos, métodos e práticas utilizados pela organização. Eu vou definir novos procedimentos de como utilizar os recursos, mas eu também vou trabalhar, vou modificar a própria estrutura organizacional, atribuindo responsabilidades e autoridades, delegando a alguém que cuide do sistema de gestão ambiental, que vai ser implementado e para que realmente funcione, deve ser conduzido, verificado, monitorado por alguém. Então, o sistema de gestão ambiental envolve modificar a estrutura de uma organização pública ou privada. Então, quando, por exemplo, em termos públicos, eu posso criar uma secretaria que vá tratar do assunto das questões ambientais. Isso altera os recursos que vão para essa secretaria, a definição de que órgãos vão ser subordinados à secretaria, né? O que que a secretaria vai ter como objetivo, como é que ela vai ser avaliada em termos de resultados, enfim. Então, requer sempre a utilização aí ou modificação também da estrutura ambiental. A Câmara de Comércio Internacional propõe etapas gerais do sistema de gestão ambiental. Então, sempre que eu for implementar um sistema meu, que eu queira implementar, eu tenho que ter uma etapa aí de planejamento, e nesse planejamento eu faço um diagnóstico, eu faço a definição das políticas e procedimentos desse sistema geral, desse sistema de gestão ambiental, defino os objetivos e as metas desse sistema. Eu tenho uma fase de organização, é quando aí sim eu vou definir na estrutura organizacional quem vai exercer o papel de gestor desse sistema de gestão ambiental, eu vou determinar papéis, ou seja, o que cada um vai fazer, precisa fazer, o que cada departamento, o que cada setor da organização precisa fazer para que esse sistema funcione e vou determinar níveis de autoridade e responsabilidade dessas atividades de gestão ambiental para todas as áreas da organização. A fase de implementação é quando realmente eu vou gerenciar, vou implementar, portanto, né? Vou colocar na prática aquilo que foi planejado lá na etapa de planejamento. Então, nessa fase, eu também tenho a fase de motivação, eu tenho a fase de implementação dos programas, eu tenho a fase de revisão e avaliação do que deu certo e do que não deu certo. E a última etapa é uma etapa de controle, ou seja, notem, o sistema de gestão ambiental proposto pela Câmara do Comércio Internacional segue as regras normais de qualquer, a lógica normal de qualquer sistema de gestão, né? Então, está planejamento, de organização, implementação e controle. No controle, a questão aqui que vai acontecer, a novidade é que acontece o que a gente chama de auditoria ambiental. Então, impreterivelmente, eu preciso que nessa etapa seja feita uma verificação em termos de auditoria. Essa auditoria, ela pode ser interna ou externa, ou seja, alguém da própria organização pode fazer auditoria, ou então, se eu quiser maior transparência, né? Eu contrato uma auditoria externa que vá fazer uma avaliação do que aquilo que foi planejado inicialmente foi realizado ou não. Se eu for falar de um sistema já amplamente conhecido, que é o caso da ISO 14000, aí sim eu tenho, nessas etapas, algumas etapas importantes. Eu tenho a etapa de estabelecimento da política ambiental, então aqui eu vou definir qual é a política ambiental que eu quero seguir, né? Eu tenho uma etapa de concepção e planejamento dos programas, da conscientização, da sensibilização, da motivação dos indivíduos para que eles implementem na terceira etapa e operacionalizem os programas de gestão ambiental. Depois eu tenho a fase de verificação e ação corretiva, e aí existe uma fase interessante, como proposta pela ISO 14000, que é a análise crítica pela administração, ou seja, nessa fase, a administração, ela define lá no início a política ambiental e aqui no final ela deve ser envolvida de modo que seja ela ou a ela sejam reportadas as avaliações sobre o sistema de gestão ambiental. Para que isso? Para garantir que esse sistema de gestão ambiental realmente seja implementado, ou seja, é necessário que a administração maior de uma organização esteja envolvida e comprometida com a implementação desse sistema. Então, o sistema de gestão ambiental, ele exige ações de racionalização de matéria-prima, ele exige a racionalização e controle de descarte de resíduos e efluentes líquidos, ele significa ou prescinde do conhecimento prévio, né, dos aspectos e impactos ambientais, ele exige que haja um controle operacional e que se otimize em todas as etapas de produção, a utilização dos recursos. As consequências, quando se implementa um sistema de gestão ambiental, é redução de custo no médio prazo, e esse é um dos grandes motivadores das organizações para que elas implementem o sistema de gestão ambiental. Diminuição de acidentes ambientais também é uma questão, já que a imagem de uma organização fica muito denegrida em função da associação da imagem da organização a algum acidente ambiental sério. A própria, ou seja, de maneira geral, eu vou ter aqui a redução, então, do passivo ambiental, ou seja, de outra maneira, a redução das externalidades negativas originadas por essa organização. Em consequência, eu tenho redução de possibilidade de sofrer processos legais, né? Minimização de risco de paralisação das atividades dessa organização em função de um boicote ou até de um piquete, por exemplo, de pessoas desgostosas da ação dessa organização em frente ou nas instalações dessa organização. Então, de maneira geral, eu vou ter o que a gente chama de melhoria do desempenho socioambiental dessa organização. Bons estudos e até a próxima aula.